Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é terça-feira, dia 14 de março de 2024, está começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Na próxima uma hora vamos debater temas importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo, claro, sempre com foco na agroecologia, na saúde, na alimentação, cultura, são temas que norteiam aqui o nosso Bem Viver, mas a gente não deixa de falar de questões importantes sobre política, economia, mundo do trabalho, tudo que está rondando o Brasil e o mundo. Bom, meu nome é Lucas Weber, eu te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. Bora saber os destaques do programa de hoje. Enchentes no Rio Grande do Sul. O que empresas de água, luz, telefonia, seguradoras podem cobrar das pessoas atingidas e quais são os direitos dessa população? Ainda sob os 136 anos da abolição da escravatura no Brasil, vamos conversar com o autor do livro Luiz Gama contra o Império. Com centenas de mortes e milhares de desalojados, Rio Grande do Sul enfrenta uma das maiores tragédias climáticas do país. Diante desse quadro, será que podemos classificar os atingidos como refugiados climáticos? Ministra Cida Gonçalves articula a criação de protocolos para proteger mulheres e crianças vítimas das enchentes. Nessa semana, que se completam 136 anos da abolição da escravatura no Brasil, tem uma personalidade muito importante da nossa história que a gente não poderia deixar de falar dela justamente nessa semana. Seria um erro jornalisticamente e em outras instâncias também. Até porque é muito curioso falar sobre isso, porque ele nem estava mais vivo, nem estava mais presente no dia 13 de maio de 1878, mas não tira em nada a importância que ele tem vinculado a todo esse tema sobre a abolição da escravatura no Brasil. A gente está falando de Luiz Gama, esse grande intelectual, pensador, escritor, poeta, abolicionista, advogado brasileiro e, por que não, um herói. Não é nem um pouco de exagero colocar ele nesse patamar junto com outras grandes figuras brasileiras. Para destrinchar um pouquinho mais a história dele, relembrar de grandes fatos, entender qual que é a importância dele, por que a gente precisa falar dele não só nessa data, mas em tantos outros momentos, a gente tem o prazer de receber aqui o pensador, escritor Bruno Rodrigues de Lima, ele que lançou agora recentemente o livro Luiz Gama contra o Império, A Luta pelo Direito no Brasil da Escravidão, na editora Contra Corrente, foi publicada essa obra, que é uma versão, uma atualizada e revista da tese de doutorado que ele defendeu lá na Faculdade de Direito de Frankfurt, que foi super premiada por lá, inclusive pela Sociedade Max Planck. A gente vai falar bastante sobre esse livro, sobre toda essa obra de Luiz Gama também, mas antes, Bruno, deixa eu te cumprimentar, agradecer pela disponibilidade para conversar aqui com a gente do Brasil de Fato.
Salve, salve, Lucas, Brasil de Fato, uma alegria estar aqui conversando nesse 13 de maio, nesse mês que começa no 1º de maio, segue no 13 de maio, falando de trabalho aqui no Brasil de Fato.
Que ótimo, que são temas que super se relacionam com o Luiz Gama, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer todas essas pontes aqui, estamos com a pessoa mais indicada, inclusive vale muito comentar que esse livro lançado pela Contra Corrente conta com prefácio de nada mais, nada menos que o ministro Silvio Almeida, ministro, né, da Cidadania e Direitos Humanos, ele ali que passou o pente fino nessa obra, então a gente está falando de um livro que com certeza tem que ser um guia para a gente entender um pouquinho sobre essa grande obra que foi Luiz Gama, a obra que ele produziu e essa pessoa que foi. Bruno, para começar a nossa conversa, eu queria trazer uma provocação, de certa forma, que é muito interessante, né? Que Luiz Gama nasceu livre na Bahia no século XIX, mas ainda jovem, com 8 anos, ele foi vendido pelo seu pai, um fidalgo português, algo que, inclusive, é importante pontuar, já era proibido naquela época, a gente está falando de meados do século XIX, já era proibido esse tipo de comercialização, e aí, por isso, ele acaba indo para o Rio de Janeiro, depois acaba indo para São Paulo, onde ele consegue a própria liberdade novamente, aprende a ler, escrever, e se torna esse grande advogado que libertou mais de 750 pessoas, ajudou muitas outras a aprender a ler e escrever. Enfim, a gente vai falar bastante de toda a contribuição dele. Mas o que eu queria trazer para essa primeira pergunta é que é muito interessante como ele usou a lei para ser contra a lei, né? Me parece um pouco isso, que ele se Ele se apropriou de toda a engrenagem do sistema político, judiciário que existia naquela época, que era um sistema escravista, racista, assim, de maneira predominante, e ele conseguiu se apropriar de maneira tão sagaz, inteligente, que ele conseguiu ser contra o sistema. Me parece que foi ali um grande truque, até para não dizer magia, mas enfim, uma grande sagacidade dele de utilizar as próprias ferramentas opressoras para conseguir libertar tanta gente. É mais ou menos por aí, Bruno?
É sim, Lucas, é sim. É um pouco de truque, um pouco de magia, um pouco de sagacidade. Estou de acordo com os termos que você usa. E é isso. É Luiz Gama contra o Império. Nome do livro, ele vai sintetizar um pouco essa ideia de que ele tinha lado, sabia contra quem estava lutando e tinha um profundo conhecimento do Império e das armas do Império, da estrutura do Império, de como ele funcionava. E por ter esse conhecimento da estrutura do Império, é que ele sagazmente inventou aí um repertório de ferramentas para abrir caminhos de liberdade dentro do edifício escravista. Brasil, você sabe, era a única sociedade escravista de soberania plena das Américas. Tinha escravidão em todos os cantos do Brasil, em todos os lugares. O Brasil tinha 20 províncias, tinha escravidão, gente escravizada nas 20 províncias. O Brasil tinha 635 municípios, tinha gente escravizada nos 635 municípios. O Brasil tinha 1.449 paróquias, tinha gente escravizada em 1.442 paróquias. Tudo isso que eu estou dizendo, segundo os dados oficiais do Censo Demográfico de 1872. Quando Luiz Gama tinha aí 42 anos de idade. Então, esse era o Brasil do Luiz Gama, esse era o Império do Brasil, um império de cima a baixo, de norte a sul, leste a oeste, o império da escravidão. E ele entende o direito, Luiz Gama, entende que a escravidão era justificada, amparada, chancelada pelo direito, e ele estuda, lê, aprende, escreve. Escreve, peticiona, advoga a liberdade dentro da escravidão. E ele vai conseguindo abrir caminhos e vencer, e essas vitórias dão na conta de mais de 750 pessoas por ele libertadas, através do judiciário e outras estratégias processuais à margem do judiciário também, e é disso que nos. É isso que nos faz reunir hoje, cento e tantos anos depois, quase 150 anos depois, para a gente falar da história de luta pela liberdade no Brasil que ele protagoniza, que ele não protagoniza no sentido de que ele individualmente se sobrepõe às demais lutas, não é nesse sentido, mas é no sentido de que ele compreende o seu tempo histórico, os valores que ele luta, a causa que ele encampa. E organiza o movimento abolicionista quando nem movimento abolicionista tinha, e vai coletivamente liderar esse processo, sabe? É algo muito valioso, é algo muito importante para quem pensa um projeto de Brasil, pensar o projeto de Luiz Gama, que é um projeto abolicionista radical, sem concessões aos senhores, sem concessão e sem negociação, sem tergiversação. Ou seja, é alguém que consegue ir à frente com uma bandeira tão difícil de ser levada à frente, tão desigual eram as armas da época, tão desigual as forças e as correlações, e ele vai lá e leva a bandeira da abolição, da república, da democracia, da terra, trabalho, direito para todos e todas. Isso quando o movimento abolicionista nem existia.
Uma personalidade completamente à frente do seu tempo e séculos à frente do seu tempo. Bruno, eu queria conversar agora um pouquinho sobre o título do livro, inclusive você trouxe isso um pouquinho agora na sua resposta final, que é Luiz Gama contra o Império, levantava a bandeira da, perdão, da República. Bom, Em 1888 é abolida a escravidão, um ano depois é proclamada a República, e desde então estamos aí. Eu fico pensando, como que estaria Luiz Gama, que bandeiras ele levantaria hoje? Porque vivemos uma república plena, a gente até teve ameaças à democracia, mas a princípio a república nem tanto, mas mesmo assim a escravidão segue correndo solta pelo Brasil, não é exagero falar, a gente tem casos de trabalho análogo à escravidão, mas a gente sabe na prática que se a gente olhar, comparar aos relatos que Luiz Gama trazia no século XIX, não tem quase nenhuma diferença as condições que esses trabalhadores são submetidos hoje, então não é muita diferença a gente falar que essas pessoas seguem em situação de escravidão. Então, você acha que talvez Luiz Gama se desiludiria um pouquinho com ver uma república ainda permitindo esse tipo de escravidão? Não é exatamente por aí o paralelo que você tenta trazer no livro. Enfim, gostaria de entender que bandeiras hoje Luiz Gama estaria levantando se estivesse vivo em 2024.
Essa é a pergunta que eu me faço também, porque eu quero compreender esse Brasil, quero entender o que anda acontecendo nele, e faço isso lendo Luiz Gama. É, ver que a República tal qual proclamada e os arranjos de poderes que se sucedem nas primeiras décadas, pelo menos até Getúlio, e depois mesmo durante o período de Getúlio, e enfim, todos os golpes e contragolpes dessa metade do século XX, até chegar agora o pacto de 1988, o Brasil é muito jovem. Então, se a gente perguntar, os avós dos nossos avós são contemporâneos do Luiz Gama, sabe? Está muito perto também. Então, a própria República, ela é um regime político recém-proclamado. A gente tem um século e pouco agora. O que eu quero dizer até é que as mesmas famílias que estavam lá atrás, no judiciário, por exemplo, ou nas Forças Armadas, são as mesmas famílias em muitos oficiais de hoje, em muitos juízes de hoje. De modo que eu quero dizer que até pela linhagem familiar, se a gente for pegar essa via, o Brasil mudou muito pouco, né? Se há trabalho análogo à escravidão como há, e pesado, se formos pensar, Tocantins, Pará, ou o bairro do Brás, em São Paulo, ou bairros da zona central das grandes cidades, do Rio, Belo Horizonte, você tem coisa acontecendo que o Ministério Público nem sonha, né? Nem sonha em investigar, que tem obrigação funcional de investigar, mas não investiga na extensão que merece e deve ser investigado. O que eu quero dizer é que o Brasil mudou muito pouco. Então, onde o Luiz Gama ia estar, ao mesmo tempo, parece um exercício assim de especulação histórica. É, não deixa de ser, mas, ao mesmo tempo, o Brasil mudou tão pouco que também não é nada muito especulativo imaginar onde o Luiz Gama ia estar hoje. Ô, Lucas, ele funda um jornal em 1867, chamado Democracia. Uma palavra proibida de se enunciar no discurso político da época e uma palavra tão mal falada hoje em dia, seja por aqueles que pretensamente a defendem, né, da boca para fora ou até a página 5, ou por aqueles que têm horror em ouvir essa palavra. Você tem quantos por cento da população brasileira hoje que tem horror à palavra democracia? Que dirá tudo que ela representa em seu sentido mais profundo de liberdade, igualdade e fraternidade, se pensarmos em outras três palavras que andam juntas com democracia e república? Nós estamos na República Federativa do Brasil. O regime é democrático. Mas você tem uma parcela que já rompeu os 20% da sociedade que quer jogar essas duas palavras, república e democracia, no lixo. Luiz Gama é aquele que vai plantar a semente da democracia no Brasil. Volto a repetir, um dado que a gente não conhecia antes, porque é uma descoberta historiográfica. Luiz Gama fundou um jornal chamado Democracia. Ele era o redator-chefe desse jornal. Ele assina esse jornal com pseudônimo, porque não poderia assinar em nome próprio, senão o pescoço dele estaria assim ao alcance da milícia dos escravizadores, cafeicultores do interior paulista, por exemplo. mas não escondeu que era dele a autoria daquele jornal. Luiz Gama vai afirmar e outras pessoas vão testemunhar que ele estava envolvido em projetos literários como o do Democracia. Lúcio de Mendonça vai dizer: eu conheci o Luiz Gama quando ele colaborava na imprensa com o pseudônimo Afro nos jornais de São Paulo. Então, o Gama não assinava em nome próprio, assinava como Afro, que é uma maneira de afirmar sem afirmar, de ocultar a autoria no nome próprio, e ao mesmo tempo ele afirma a autoria. Ele é o Afro, ele é um homem preto na São Paulo branca. E ele vai afirmar que a democracia dele é uma democracia sem pena de morte, é uma democracia socialista. Palavra do Gama, antes da Comuna de Paris. Que uma pena nós não. E a história do movimento operário brasileiro e do movimento camponês, por exemplo, saber que só agora o Luiz Gama lançou um jornal chamado Democracia com um projeto de educação inovador, de ensino laico, de educação em massa, de obrigação do Estado em investir na educação de todos e todas, de meninos e meninas, de todas as faixas etárias, um projeto de alfabetização de jovens e adultos. Ele próprio foi um professor de educação de jovens e adultos. Ele próprio alfabetizou centenas e centenas de pessoas. A gente está falando, Lucas, de 1867, 68, 69, muito antes da queda da monarquia e do fim do trabalho escravizado. A gente teve um homem preto que se definiu democrata e socialista, que pensou a república e que foi o alvo, foi o inimigo número um das elites imperiais e do próprio imperador. E é por isso que é Luiz Gama contra o Império. Essa pergunta toca nesse ponto do título do livro. E é Luiz Gama contra o Império, porque o Luiz Gama estava de um lado e o Império estava de outro. Então, se o Luiz Gama tivesse hoje aqui, que é a sua pergunta, não é muito difícil imaginar quais as suas bandeiras. É a bandeira da democracia, é a bandeira da abolição incompleta, mambembe, capenga, esvaziada, deturpada, que o Gama certamente choraria o choro mais íntimo de sua alma e ao mesmo tempo da indignação do revolucionário, e iria à luta para fazer a abolição acontecer. Como é que acontece uma coisa como aconteceu em 1888? E leva 30, 40 anos que o preto pudesse entrar na escola, pudesse ter um ensino técnico, e mais 30, 40 para que entrasse nas universidades. E mais quantos que vamos esperar até que eles entrem na magistratura? Porque a magistratura do Brasil, as carreiras do Itamaraty, as carreiras militares de alta patente, as carreiras do Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, são ocupadas por quem? Nós sabemos, é estatístico, 98% de brancos. Então, o Gama não se surpreenderia com o Brasil que ele ia encontrar, acredito, ainda dialogando com seu exercício de especulação histórica, que é muito bem-vindo, para a gente imaginar as linhas de continuidade do século XIX ao século XXI. Agora, Lucas, é muito sério. É muito sério. O Brasil mudou muito pouco. O Brasil, o regime de produção do Brasil de hoje muda muitíssimo pouco do modelo de produção das grandes plantations de café do século XIX. A própria elite brasileira, muito tacanha, acha que isso aqui é uma grande fazenda. O Gama denuncia isso. Quando é que o Brasil vai mudar? Não é uma mudança do trabalho escravizado para o trabalho livre e de fato escravizado, onde você não democratiza terra, não democratiza renda, não democratiza riqueza, não democratiza conhecimento. O projeto do Gama é muito sério. É um projeto de democratizar tudo isso que eu falei agora: riqueza, educação, conhecimento, terra, e que o trabalho seja algo muito mais valorizado, digo, o trabalhador. O trabalhador precisa ser melhor remunerado. Isso aqui não é mais uma grande plantation de café, muito embora muita gente crê que é.
Bruno, te escutando falar, eu só fico cada vez mais com a convicção de que era uma pessoa absolutamente à frente do seu tempo, em séculos, de modo que se ele tivesse aqui, ou ele seria presidente da República, ou seria a pessoa mais perseguida aí por todas essas elites aí que a gente conhece, que elas se adaptaram, mudou um pouco a figura, mas não mudou as intenções. Bruno, a vontade era continuar destrinchando cada vez mais a história do Luiz Gama, mas infelizmente o tempo está correndo e tem mais um personagem que eu queria trazer para nossa conversa que eu não deveria, queria deixar que ela terminasse sem falar um pouco dele, que é Matheus Aleluia. Recentemente, aí faz mais ou menos 10 dias, você teve no lançamento do seu livro, justamente esse Luiz Gama contra o Império, e esteve ao lado dele Matheus Aleluia, esse grande compositor, cantor baiano do Recôncavo Baiano de Cachoeira, que participou do Chico Anza e segue aí atuando na música individual, enfim, uma grande personalidade. E vocês dialogaram muito justamente sobre o Luiz Gama, e me pareceu até que nesse diálogo, que está disponível nas redes sociais, quem tiver curiosidade depois de ouvir um pouquinho do texto de vocês falando, você cita, né, como te alegra, como te emociona ver uma voz contemporânea que suplica tanto melhores dias, assim como o Luiz Gama entoou há 200 anos atrás. Fala um pouquinho mais dessa comparação que você fez. Eu acho que talvez não necessariamente na figura de Matheus Aleluia e Luiz Gama, mas acho que um pouquinho na arte, né? Porque a gente nem conseguiu comentar, mas Luiz Gama foi um artista, foi um poeta, foi o primeiro homem negro a publicar um livro de poesia no Brasil. Então ele conseguia chutar até nessa pro gol, né? Enfim, queria te ouvir um pouquinho mais, que você destrinchasse um pouquinho desse papo que você teve com Matheus Aleluia.
É, na linha da metáfora futebolística que você há pouco disse, ele chutava com as duas, assim, em direção ao gol. Luiz Gama jogava em todas as posições, de modo como você disse também, era um poeta, era um jornalista. Sua apresentação, inclusive, dá conta, né? Advogado, abolicionista, herói. E o Matheus Aleluia é uma dessas raridades que dá no Brasil e que a gente tem que saber reconhecer e valorizar enquanto é tempo, valorizar em vida. Matheus Aleluia tem 80 anos, é um homem que foi para Luanda, foi para Angola, que viu a vitória do movimento de libertação de Angola, o MPLA, que estava lá na luta de Angola contra o apartheid da África do Sul. Ele estava lá e tem uma compreensão do pan-africanismo que dá chão na Bahia, que dá chão no Brasil. E o lugar do Brasil no mundo. Matheus Aleluia é um pensador do povo brasileiro. E quando ele começa a ler Luiz Gama agora, para minha grande alegria, a gente conversa já desde um tempo sobre a obra do Luiz Gama. Então, numa música, por exemplo, que o Matheus Aleluia fala de um novo estágio da humanidade. Um estágio, assim, é alguém que tem uma utopia de um Brasil, de um mundo sem reis e sem escravos, como Luiz Gama diria, sem patrões e sem subordinados, algo assim. O Matheus Aleluia está pensando o Brasil de amanhã, um Brasil que é uma utopia, mas essa utopia que faz a gente sonhar. Ele vai falar de que a gente precisa de um líder popular, de alguém que pense o Brasil, que seja pragmático como Mandela, que traga poesia e independência como Leopold Sedar Senghor, que tenha um sonho como Luther King e que seja um herói como Zumbi. Ele tem uma música que fala exatamente disso, que é Homem, o animal que fala. E eu, dialogando com ele, eu falei: olha, mestre Matheus Aleluia, eu acho que esse homem que você imagina, esse ser humano que reúna essas qualidades de trazer poesia, independência, de que lute pragmaticamente por um futuro melhor, e que tem um sonho, ao mesmo tempo tem uma utopia, esse homem é um Luiz Gama. Então, ler Luiz Gama é ler a história da libertação dos povos no mundo. No mundo. E é uma contribuição que o Brasil tem para a luta. Decolonial, para a luta anticolonial no mundo, para a luta pela liberdade, para a luta republicana, para a luta pela afirmação da dignidade humana. Então, Matheus Aleluia é um sambista, é um músico, é um instrumentista, é um erudito, é um pensador que vale cada um e cada uma aqui do Brasil de fato procurar, seja os Tincoãs, como você apresentou, um grupo que tem uma sofisticação musical absurda, de tão bonita que é, como procurar a produção, a estética, a escrita, o canto do Matheus Aleluia. E o Matheus Aleluia e o Luiz Gama tem tudo a ver, seja por essa composição que eu acabei de dizer, seja pelas afinidades intelectuais libertárias no sentido de luta popular que tem tanto o Matheus Aleluia quanto o Luiz Gama. Luiz Gama é dos melhores que a gente tem no mundo, assim como o Matheus Aleluia.
Que maravilha. Então vamos encerrar essa entrevista ouvindo um trechinho de Homem, um Animal que Fala, uma composição de Matheus Aluia, não sem antes agradecer demais Bruno Rodrigues de Lima, esse pesquisador que acabou de lançar o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão, uma publicação da Contracorrente que aborda bastante sobre esse homem, sobre essa grande personalidade, esse herói que foi Luiz Gama. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Tenho certeza que foi apenas o primeiro de muitos papos que a gente vai ter pela frente, viu, amigo?
Lucas, tamo junto, valeu Brasil de fato. Vamos ler Luiz Gama, vamos ouvir Matheus Aleluia.
Que traga poesia e independência, como Leopoldo Sedar Senghor. Que tem um grande sonho, como sonhou Luther King. E seja um grande herói, como foi Zumbi.
Refletir sobre o 13 de maio aqui no Brasil é uma grande forma de combater o racismo e construir uma abolição concreta para a vida do povo negro. Para isso, a gente segue aqui no Bem Viver celebrando de forma crítica, histórica, reconhecendo os personagens da abolição no século XIX, a luta dos movimentos ao longo do século XX e os desafios da contemporaneidade. Lembrar a trajetória de Luiz Gama faz parte desse processo. Agora a gente volta a falar sobre a situação do estado do Rio Grande do Sul. O cenário permanece grave, o nível do Rio Guaíba voltou a subir e até a noite dessa segunda-feira marcava mais de 5 metros de altura. São mais de 600 mil pessoas que precisaram sair de suas casas e um quadro crítico no estado, com tremores de terra em Caxias do Sul, temperaturas baixas e centenas de casas sem água. Diante desse quadro devastador, com comunidades evacuadas e milhares de pessoas desalojadas, a grande pergunta que fica é se a gente pode classificar essas vítimas gaúchas como refugiadas climáticas. O professor Marcelo Dutra, da Universidade Federal do Rio Grande, falou sobre o tema na edição de ontem do Central do Brasil, uma parceria do Brasil de Fato com a TVT em São Paulo.
O que a gente ouve falar muito agora são de pessoas que acabaram indo, morando para os empreendimentos que foram sendo colocados nesse tipo de ambiente e que hoje pensam ou em trocar de região na cidade ou até mesmo de trocar de cidade. E isso é um trauma muito grande, porque para algumas pessoas isso significa deixar o seu espaço de vida, deixar aquelas memórias, deixar a convivência com as pessoas mais próximas, né, da sua rua, do seu bairro. E é fato que isso cria um sentimento de que eu preciso deixar aquele lugar, então me torno um refugiado. Neste caso, um refugiado promovido por um evento, ou por uma sequência de eventos climáticos que evidentemente fazem parte de um contexto, de uma nova realidade que nos toma e que é persistente, que vai continuar conosco, faça o que a gente fizer. Esta é a nova realidade que vamos viver daqui para frente.
Uma das principais preocupações é sobre como será feita a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul após essa tragédia. O professor Marcelo alerta, na entrevista, que essa reconstrução precisa ser inovadora, ou seja, diferente essencialmente de todas as reconstruções feitas em tragédias anteriores, e levar em consideração aspectos consistentes da ciência, que alertam sobre os riscos das mudanças climáticas.
Eu acho que todas as forças vivas de uma região precisam se unir, né, às iniciativas do setor produtivo, às comunidades, às prefeituras, às associações, às representações de Estado, enfim, não importa. O que nós precisamos neste momento é conseguir garantir que exista uma convergência para o processo de construção ou de reconstrução, porém, uma reconstrução que deve vir ligada, né, ou de alguma forma imposta no sentido de não posso mais continuar fazendo da mesma forma. Então eu até tenho dito, por onde é possível, de que esses recursos, né, a serem destinados pelo governo federal e estas iniciativas, né, de propostas do governo federal de alívio do pagamento da dívida, a conversão desse esforço para a reconstrução, que todas essas iniciativas de qualquer governo, seja federal, seja estadual e seja até mesmo pelos recursos de município, que isso esteja vinculado a uma nova reconstrução, a uma reconstrução que esteja relacionada ou vinculada aos princípios de defesa, aos princípios de precaução, aos princípios de maior investimento em adaptação às mudanças climáticas. Porque, de fato, é o que a gente está assistindo. Municípios que foram arrasados neste momento, eles já tinham sido atingidos em 22, três vezes em 23, e agora, em 24, um horror completo. Então, não é possível que a gente continue insistindo em reconstruir áreas residenciais e infraestruturas públicas, onde justamente poderá ser tudo destruído ali adiante de novo.
A gente segue falando sobre o Rio Grande do Sul, um grande passo para essa reconstrução mencionada pelo professor Marcelo, é levar em consideração todos os alertas produzidos pela ciência, e um deles foi feito pela AGAPAM, a Agência Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, que desde 1971 trava uma luta histórica contra os agrotóxicos, a supressão de árvores nas cidades, o corte de matas ciliares, a contaminação dos rios, a destruição do pampa em favor da agricultura predatória, entre outras lutas. Em abril, a AGAPAM enviou uma carta para o governador Eduardo Leite alertando sobre os riscos das mudanças climáticas e recomendando ao governo frear as alterações na legislação que facilitava os ataques ao meio ambiente. O jornalista e presidente da AGAPAM, Everton Lacerda, explicou ao Brasil de Fato, no Rio Grande do Sul, que não houve resposta do governo do estado ao documento. Ele explicou também que o objetivo da AGAPAM, ao enviar um comunicado oficial do governador, qual foi?
O ofício que a gente protocolou lá no governo do estado no dia 26 de abril, ele recebeu o número 179/2024 e tem o objetivo de oficializar o governador e também o estado do Rio Grande do Sul com a informação que a gente sabe que já é de amplo conhecimento público, mas achamos importante oficializar isso para eles, de que nós estamos vivendo em um momento de crise climática mundial. O mundo todo está vivendo essa crise, e essa crise tem o fator antropogênico como um de seus principais ingredientes de intensificação. A gente espera que eles se deem conta, se não se deram ainda, de que o povo gaúcho reside nesse mundo em crise. E a intenção também do documento é garantir que o governador e o estado não usem mais o argumento de que ainda não sabiam que a gente está numa crise climática. Se eles não sabiam, pelo menos como tem demonstrado, né, com o tipo de ações políticas que eles têm encaminhado e que têm apoiado, agora eles sabem que nós estamos em uma crise climática. Não se trata apenas de um evento climático ou de alguns eventos, como o Rio Grande do Sul já tem sofrido, né, há algum tempo. Não só o Rio Grande do Sul, o resto do Brasil e o mundo inteiro está tendo eventos climáticos que estão dentro de uma crise climática global que engloba todos esses eventos que estão acontecendo com uma potência até então não vista. A gente acredita que com isso, conforme a gente ressalta no documento, ainda que não seja o objetivo maior, que abre caminho para que a sociedade cobre nos âmbitos cabíveis. Cobrar no sentido de ir aonde seja necessário, inclusive na justiça, e nós estamos dispostos a puxar essa frente e conclamar a sociedade que se una a nós. Não se trata de um movimento partidário, é bom frisar, mas sim de defender a vida como a AGAPAM vem fazendo desde o início, desde 1971, sob o lema A Vida Sempre em Primeiro Lugar. Não há mais espaço para o negacionismo.
Mesmo diante de uma das maiores tragédias climáticas, o Rio Grande do Sul vem registrando os terríveis casos de violência contra as mulheres nos abrigos criados para acolher as vítimas das enchentes. Por causa disso, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve no estado no último final de semana e articulou junto com o governador Eduardo Leite a criação de um protocolo para acolher mulheres e crianças nos abrigos.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, cumpriu uma agenda no Rio Grande do Sul no último domingo para discutir a questão da violência contra as mulheres e as denúncias que chegaram ao ministério por conta da situação de emergência do estado, isso em função das enchentes. Foram realizadas reuniões para avaliar as providências do governo estadual e das prefeituras para coibir a violência de gênero contra mulheres e crianças, além de conversa com movimentos feministas. A agenda teve início quando Cida teve audiência com o governador Eduardo Leite, do PSDB, para definir prazos, protocolos, diretrizes e ações para o atendimento de mulheres e meninas que sofrem com violências e violações em períodos de crise climática. Ela expôs a necessidade de agir com esse público em diferentes áreas para garantir proteção e assistência adequadas. Cida também foi até a Secretaria de Justiça e Cidadania para se reunir com a Secretária de Mulheres e o Conselho Estadual de Mulheres. Lá, ela ouviu relatos de movimentos feministas sobre o que tem acontecido nos abrigos para embasar decisões e encaminhamentos. A questão dos abrigos exclusivos foi uma das pautas prioritárias nas agendas do dia. Cida disse ainda que entre os temas debatidos está a violência e também o atendimento à saúde. Foi verificada ainda a necessidade de se ampliar recursos para as mulheres que estão nos abrigos. A ministra afirmou, abre aspas, seja o Bolsa Família, o BCP, a ampliação desses recursos e para mulheres que são empreendedoras e não precisam desses programas, que seja pensada alguma alternativa de renda e sobrevivência, fecha aspas. A ministra disse que também foi discutido o papel das mulheres na reconstrução do Rio Grande do Sul e no enfrentamento à crise climática. Segundo ela, ainda nesta semana, até esta quarta, dia 15, uma equipe do Ministério das Mulheres vai acompanhar e formar o Comitê Gestor de Crise das Mulheres para poder atender a todas as demandas que estão colocadas. Cida explicou que serão observados protocolos que as Nações Unidas já têm a partir de tragédias que ocorreram no México, Chile e Haiti. Entre as ações já tomadas pelo Ministério, ela relatou que estão sendo providenciados kits de emergência com absorvente e roupas íntimas para mulheres e meninas, além de fraldas para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde. De acordo com a ministra das Mulheres, ficou acordado com o governador Eduardo Leite um prazo de 48 horas para apresentação dos protocolos, diretrizes e ações para o atendimento às mulheres em situação de calamidade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcelo Ferreira em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Locução, Douglas Matos.
Em meio a toda essa tragédia que assola o Rio Grande do Sul, tem uma série de questões que a gente também precisa colocar a lupa, olhar com muita atenção, que são questões da ordem do cotidiano, da nossa vida, que acontece no dia a dia e às vezes passam desapercebidas diante de tanto caos que está atravessando todo esse povo gaúcho. É óbvio que a prioridade, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é em relação às vidas, à saúde das pessoas, das famílias, como elas estão enfrentando toda essa situação. Mas tem outras questões que muita gente que está passando por essa situação também precisa de respostas. Por exemplo, os boletos, as contas de água, as contas de luz, as pessoas, as empresas responsáveis por todas essas contas, elas não estão ligando exatamente se a gente está com casa, se a gente está com condições de receber, se a nossa caixinha do correio está ali ou se não foi levada pela enxurrada. Então, para entender um pouquinho melhor como que ficam nossos direitos numa situação tão delicada e tão difícil, eu tenho o prazer de conversar com o Igor Brito. Ele é diretor de relações institucionais do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, um grande parceiro aqui do Bem Viver, do Brasil de Fato, sempre está às postos para explicar situações que são tão urgentes e que às vezes parecem básicas, mas são fundamentais para a gente conseguir exercer nossos direitos como consumidor, como cidadão. Então, de tudo, Igor, obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu, amigo?
Olá, Lucas, um prazer nosso, obrigado pelo convite.
Perfeito. Igor, como eu comentei, tem várias questões da ordem do cotidiano que tem relação com boletos, contas, que ficam numa dúvida, né? Até que ponto essas empresas têm direito de nos cobrar, de colocar multa, juros, se a gente atrasar? E até que ponto nós, como cidadãos, podemos, não sei exatamente qual que seria a legislação correta, o termo correto, mas poder adiar ou até cancelar essas cobranças? Como que fica o direito do consumidor nessa situação, Igor?
Olha, Lucas, a gente tem que analisar sobre aqueles serviços, né? E aquelas cobranças sobre coisas que estão funcionando e aquelas que não estão funcionando, né? Aqueles serviços que não estão sendo entregues, como o abastecimento de água, energia nos lugares que está sendo atingido nessa proporção e nem energia há, são, ou até telefonia e telecomunicações, internet, TV paga, esses serviços em áreas que não estão sendo atendidas, né? Porque elas foram, as regiões que foram atingidas e as pessoas em suas casas não estão recebendo esse serviço, existe uma regra geral do nosso direito direito civil é que você nunca pode cobrar por algo que você não está prestando, né? Então, todo mundo tem o direito de reclamar de serviços que não estão sendo entregues e ainda estão sendo cobrados. Ainda que não haja culpa nem da empresa, nem das pessoas, é um motivo acima, né, das forças de todo mundo, e como são os casos de tragédias climáticas, é claro que as pessoas têm que se colocar numa condição de uma vítima de uma situação da qual as prestadoras de serviços não podem cobrar por aquilo que elas efetivamente não estão entregando, né? Isso não está em nenhuma regra expressa do Código de Defesa do Consumidor, mas é um princípio geral do nosso direito civil. Ninguém pode cobrar por aquilo que não entregou, né? Essa é a primeira premissa. Então, se alguém está recebendo cobranças de serviços que não estão sendo entregues, guarde esses comprovantes, né? E guarde qualquer outra possibilidade, se a pessoa conseguir, de demonstrar que ela estava numa área atingida por um serviço que não estava sendo prestado, para depois ela reclamar, caso ela continue, né? Caso essas cobranças sobre esse período continuem acontecendo. Mas, Lucas, isso não é suficiente, né? Porque pessoas que são atingidas por tragédias climáticas, elas são atingidas em todas as suas capacidades de pagar em todos os seus tipos de conta. Então, assim, expressamente, nós infelizmente ainda não temos nenhuma lei, nenhuma regra que proteja as pessoas enquanto consumidoras num contexto de uma situação de calamidade, de tragédia climática. A gente precisa que as autoridades políticas e governamentais desse país, elas reconheçam que a gente vive uma nova era climática e que a gente precisa de uma nova era de direitos, os direitos das pessoas que estão sendo atingidas por isso. Por que eu digo isso? Porque um banco que emprestou dinheiro para uma pessoa, ela vai continuar cobrando pelas nossas regras, pelo direito atual, nada impede que esse banco continue cobrando as prestações, inclusive os juros e as multas se a pessoa não conseguir pagar, né? A empresa que emprestou dinheiro, por exemplo, para a pessoa comprar um carro, financiou o carro, e esse carro está lá debaixo d'água, foi arrastado pela lama, nem existe mais. Não existe nada que impede esse banco de continuar cobrando, sabe, esse financiamento, né? E nem mesmo quem é o banco que financiou a casa tem uma regra que... Não há regra que impeça essa instituição financeira de continuar cobrando o financiamento dessa casa que não existe mais, né? Se a pessoa ela não tem um seguro para se resguardar, né? E muitas pessoas não têm dinheiro para contratar seguro para esse tipo de situação, esse tipo de tragédia, em tese, as instituições financeiras e demais empresas podem continuar cobrando. Nós defendemos que as pessoas vítimas dessas tragédias não deveriam ter obrigação de pagar por essas contas. E porque nós sabemos que todas essas pessoas que são efetivamente atingidas, elas perderam suas receitas, perderam seu patrimônio, as economias que essas famílias têm, obviamente serão destinadas para questões de sobrevivência, né? As pessoas não têm nem mais roupa, móveis, comida e bebida para consumir, quanto mais dinheiro para pagar outras contas, né? A única salvação que nós temos para esse tipo de situação, e aí, lembrando, eu estou me referindo àquelas contas de serviços, empréstimos, que em tese, né, não foram atingidas, né, os serviços, atividades que não foram atingidas pela tragédia, mas as pessoas e seu dinheiro, sim. Essas pessoas, elas precisam guardar comprovantes, de alguma maneira, né, que sejam as notícias na imprensa, que demonstram que a casa dela, a residência dela, estava dentro de uma área, um bairro atingido, porque em situação de endividamento ou superendividamento, elas terão o direito à renegociação dessas dívidas. Então, se os bancos e outras empresas continuarem insistindo nessa cobrança e essas pessoas estão sem condições de pagá-las, essas pessoas poderão ter o direito, em ações judiciais, se for o caso, a impor novas formas de pagamento, novas condições de pagamento que respeitem as capacidades delas de pagarem, né? Isso não está tão claro assim na nossa lei brasileira, mas o nosso Código de Defesa do Consumidor recentemente contemplou novas regras para proteger a pessoa que já está numa situação de superendividamento. Então, nós defendemos que a pessoa ainda não entrou, mas vai entrar, ela tem o direito de evitar essa situação de grande endividamento.
Perfeito, Igor. É uma situação complicada, né, que mexe com o emocional, com muitas questões. Então, só para reforçar e todo mundo que estiver nos acompanhando conseguir entender. A orientação nesse momento é aguardar o máximo de provas possíveis de que, por exemplo, você não está recebendo devidamente aquele serviço. Porque eu fico pensando numa pessoa que tem um contrato com uma empresa telefônica, tem lá o sinal de celular e o sinal de celular está péssimo, não está chegando por todas as questões climáticas que estão sendo afetadas. Então, até tem internet móvel, mas ela está fraca, mal abre o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo. Seria o caso de, por exemplo, gravar a tela, tirar um print screen, uma foto ali mostrando que não está sendo possível usar. É um exemplo básico, né? Mas eu acho que talvez sirva já de base para outras questões, para outros serviços que as pessoas podem estar sendo cobradas e tendo uma entrega pífia que não condiz com nada, com o contrato.
Isso ajudaria bastante, claro, mas a gente sabe que muitas pessoas, elas talvez não vão ter nem condição, nem cabeça, nem capacidade de lembrar, né, de se preocupar com isso nesse momento, em juntar alguma prova, ainda que seja dessa maneira como você falou, né, por meio de imagens de tela de celular, ou de fotografias que ela possa tirar para mostrar a condição em que ela está. Independente disso, a gente acredita que as autoridades brasileiras, o judiciário brasileiro, ele estará sensível, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, que passa por isso, né, na medida em que as autoridades públicas estão lá, sendo atingidas por essa tragédia também, serão sensíveis para essas demandas das pessoas de pleitear pela isenção do pagamento desses valores, ainda que o serviço de telefonia ele esteja sendo prestado para aquela pessoa, ainda que por razões tecnológicas o sinal consiga chegar no aparelho da pessoa que está lá em situação de bairro inundado, ainda assim é serviço de interesse público, o acesso à telefonia, o acesso à internet salva vidas nesse momento. Então não seria possível que as operadoras, por exemplo, elas exercessem agora o direito de suspender o serviço de quem está inadimplente, quem não conseguir pagar as contas, né? Cancelar o serviço de quem não pagou as contas depois de 60 dias. Então, se as operadoras, as prestadoras de serviços, as empresas, os bancos, elas não abrirem mão disso, elas terão que ser coagidas a fazer isso judicialmente. Então a gente confia que em algum momento, quando as coisas se estabelecerem melhor, as instituições públicas do Rio Grande do Sul, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, vai entrar com ações judiciais para garantir isso para a população, caso as empresas não se sensibilizem na proporção que elas precisam para deixar que as pessoas tenham seu dinheiro guardado para as coisas de necessidades ainda mais humanas, né, como alimento, moradia, aluguéis, comida, bebida, etc, etc.
Ótimo, Igor. Então, o conselho que você, em defesa do IDEC nesse momento, é claro que as pessoas preservem pela vida, priorizem as questões básicas, mas à medida do possível tentem gerar, ter essas provas para que no futuro breve, com a pressão que toda a população, toda a sociedade civil vai fazer frente à Defensoria Pública, Ministério Público, todos os demais órgãos do Judiciário, para que justamente essas empresas não façam essas cobranças devidas. Então, indevidas,
exatamente.
Perdão. E no futuro,
exatamente.
E no futuro breve, o que eu estou entendendo é que a gente precisa cobrar que exista uma legislação, um marco sobre os direitos do consumidor frente a desastres climáticos. Me parece que isso é uma pauta do momento para o mês que vem, assim, algo completamente que está atrasado, inclusive, mas que a gente precisa lidar
agora,
com isso para agora.
Para agora, nem precisa ser mês que vem. Olha, vou te dar uma informação bem recente. Eu acabo de sair de uma reunião em que estavam presentes representantes de várias empresas de telecomunicação do Brasil, de todas as grandes empresas de telecomunicação, e a Anatel. E nós estávamos numa reunião discutindo sobre as novas regras de direitos dos consumidores de telefonia. E eu acabo de propor para a Anatel, para as operadoras, que aceitassem uma regra nova de impedir que as empresas e que as operadoras de telefonia, de internet, TV a cabo, que elas apliquem as medidas de suspensão e rescisão dos contratos para pessoas inadimplentes em situação de calamidade, de tragédia, né, climática, em situações de emergência como essa que acontece e que vão acontecer outras, para que nessas situações elas não aplicassem o direito que elas têm de cancelar e suspender as linhas de quem ficar inadimplente. E para minha surpresa, elas não aceitaram a nossa nossa proposta de que isso fosse uma norma escrita, né, uma regra escrita. Elas preferem fazer quando for conveniente para elas. Elas preferem fazer quando elas quiserem, não por uma imposição de uma regra. O que deixa a gente bastante alarmado sobre o verdadeiro comportamento das empresas, das grandes empresas brasileiras, né, que precisam de ordens judiciais e de ordens superiores para elas serem solidárias com as pessoas em situação de calamidade. Por isso que eu acho que a gente não vai poder esperar tanto tempo assim. Em algum momento, acho que desde já, as autoridades políticas, governamentais, de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, as agências reguladoras, os órgãos reguladores, como o Banco Central, a Anatel, a ANEEL, né, deveriam, neste momento, já estar aplicando medidas para impedir que as empresas cobrem por serviços e também que elas suspendam os serviços de quem não estiver conseguindo pagar as contas dessas regiões, pessoas dessas regiões atingidas, é claro.
Que difícil, Igor. Diante de tanta calamidade, a gente vê falta de empatia aí de pessoas que poderiam, de empresas que poderiam estar contribuindo. Eu falei daqui um mês no sentido da gente poder, né, focar nossas ações agora nessa ajuda humanitária, mas o senhor tem completa razão que a gente precisa fazer com que essas coisas caminhem paralelamente, né? A gente não pode deixar as pontas soltas, ainda mais com tanta dificuldade, pelo jeito que o IDEC e toda a sociedade civil vai encontrar para conseguir dialogar com empresas, você citou, de telecomunicação, mas certamente tem outros grupos que não estão muito dispostos a ceder um pouquinho para poder ajudar toda essa população. Bom, eu acabei de falar com o Igor Brito, ele é diretor de Relações Institucionais do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor. Ele nos ajudou a entender quais são os direitos da população atingida em relação a boletos, cobranças de água, luz, telefone, várias questões que talvez não pareçam ser o centro da questão, mas ela está ali em volta e com certeza quem está passando por essa situação difícil precisa muito de todas essas informações. Então, Igor Brito, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar aqui com o Brasil de Fato, viu?
Foi um prazer, Lucas. Nós estamos sempre à disposição.
E quem precisar de mais informações também pode acessar o próprio site dec.org.br, que lá tem artigo, tem um manual, tem todas as informações bem explicadinhas de como pode ter acesso a todos esses direitos. E é claro que aqui no Bem Ver a gente vai voltar com esse assunto, ajudar todo mundo que está precisando também. E agora o governo federal segue empenhado na tarefa de apoiar o Rio Grande do Sul. Neste domingo, o governo anunciou o repasse de R$12 bilhões para socorro às vítimas.
O governo federal anunciou a abertura de um crédito extraordinário de R$12 bilhões para auxiliar os municípios do Rio Grande do Sul, afetados por enchentes extremas. Esse recurso deve ser viabilizado por meio de uma medida provisória. O valor total da MP inclui medidas já anunciadas nos últimos dias, como o fortalecimento de linhas de crédito a pequenas empresas. Entre as iniciativas estão a compra de cestas básicas, parcelas extras do seguro-desemprego, além da importação de 100 mil toneladas de arroz. Publicado no Diário Oficial, o crédito anunciado agora aumenta para R$60 bilhões, o total de recursos da gestão Lula disponibilizados ao Estado nas últimas duas semanas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que essa é uma das medidas do governo para não comprometer o orçamento dos ministérios que já está em execução. Ao mesmo tempo, de acordo com ele, a ação garante o atendimento e a retomada do Rio Grande do Sul. A medida também direciona recursos públicos da União para a saúde primária e especializada, vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica e contratação temporária de profissionais. Os recursos são voltados exclusivamente para as ações emergenciais em curso no Estado. Segundo o governo federal, o montante destinado à reconstrução dos locais atingidos será definido após a identificação da extensão dos danos. O presidente Lula reafirmou que não devem faltar recursos para socorrer a população gaúcha e reerguer as construções perdidas na enchente. Na legislação brasileira, os créditos extraordinários são destinados a suprir despesas urgentes e imprevistas, que demandam uma rápida resposta do poder público. O mecanismo de financiamento foi usado no Brasil, por exemplo, durante a pandemia do coronavírus e na expulsão de garimpeiros da terra indígena Yanomami. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
E apesar desse movimento do governo federal, a ajuda esbarra na lentidão por parte da maioria das prefeituras. Segundo o levantamento feito pelo Brasil de Fato no Rio Grande do Sul, apenas 69 municípios dos 444 atingidos enviaram um pedido de ajuda ao governo federal. O recurso poderia ser usado na compra de água, combustíveis e suprimentos para as cozinhas comunitárias. Nosso assunto agora é fome. Uma pesquisa recente da Rede Pensam mostra que a região norte está no topo do ranking de insegurança alimentar no Brasil. Quase 40% dos municípios da região passam por insegurança alimentar, enquanto a média no Brasil é de menos de 28%. O repórter Murilo Pajola tem detalhes.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, revelou que 27,6% dos domicílios brasileiros convivem com algum tipo de insegurança alimentar. O índice atual representa queda de 9% em relação a 2017 e 2018, mas um aumento de 5% na comparação com 2013. A região norte concentra o maior índice de insegurança alimentar, com 39,7%. Logo atrás vem Nordeste, com 38,8%, Centro-Oeste, 24,3%, Sudeste, 23% e Sul, 16,6%. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, o índice mais alto na região norte é explicado pela desigualdade social histórica no Brasil, que atinge com mais força essa parte do país. Como explica a médica e pesquisadora da Rede Pensam, Ana Maria Segal.
As pessoas acham como uma região que tem florestas, né, aquela coisa romântica, né, que tem muita biodiversidade, como que as pessoas podem passar fome com tantos rios, tantos peixes, né? Mas isso é uma visão romântica de uma região muito abandonada historicamente. Né? As condições de vida das pessoas são mais precárias, temos populações relativamente isoladas, tem uma proporção relativamente grande de populações indígenas e quilombolas, todos eles, né, relegados a uma situação de muita precariedade.
Diferente da fome, a insegurança alimentar é uma condição em que as pessoas não têm acesso suficiente a alimentos em quantidade e qualidade adequadas ou sentem ameaça de sofrer restrições alimentares no futuro próximo. A PNAD Contínua também mostrou que o problema atinge com mais frequência domicílios chefiados por pessoas do sexo feminino. 59,4% dos lares brasileiros com insegurança alimentar são chefiados por mulheres e 40,6% por homens. É o caso de Thelma Quirino da Silva, moradora da periferia de Manaus. Ela é aposentada, ganha um salário mínimo e mora com a filha, que começou a trabalhar recentemente.
Então, se eu vou comprar assim, carne para bife, carne daqui, carne para guisado, carne daqui, carne dali, o que, que acontece? Vai faltar para outra coisa, vai faltar para o arroz, vai faltar para o produto de higiene, vai faltar para outras coisas. Então, está muito reduzido mesmo, assim. Faz muito tempo que eu não faço assim, umas compras assim, com coisas que realmente eu tô habituado comer, tá entendendo? Aí eu compro muito ovo, né? O ovo, ele eu faço assim de tudo para não faltar ovo, porque o ovo é uma refeição.
A PNAD Contínua mostrou que a falta de acesso a alimentos é 3% maior na zona rural do que na zona urbana em todo o Brasil. No interior da Amazônia, a falta de infraestrutura para o transporte de alimentos e a distância de algumas comunidades dos grandes centros urbanos são características comuns. Nos últimos anos, esse cenário dificultou a chegada de comida em meio a desastres climáticos, como as cheias no Acre e a seca severa que atingiu a região norte no ano passado. Quem comenta é Ana Maria Segal, pesquisadora da Rede Pensam.
A gente tem períodos, por exemplo, na região amazônica, de seca, onde os alimentos se escasseiam, o custo dos alimentos ficam muito mais altos, né? E você tem depois as cheias, que reproduz, né, debaixo da água, o mesmo processo. Então, você tem essas questões, as mudanças climáticas estão impactando enormemente essa região, né? Então, há necessidade realmente de rever, aprimorar as políticas que já mostraram ser de sucesso, né? E elaborar novas políticas que atendam às necessidades dessas regiões.
De Londrina, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
O cantor e compositor João Bosco acaba de lançar o álbum Boca Cheia de Frutas. O álbum, além de fazer uma homenagem a Tom Jobim e Aldir Blanc, é recheado de referências à ancestralidade brasileira, com elementos do povo negro e da população indígena. O disco tem um ar de manifesto ao registrar o grito de socorro da terra, a resistência dos povos tradicionais e os caminhos para a convivência em harmonia. João Bosco traz boas reflexões para esse momento que vivemos de emergência climática e desastres extremos. Tem denúncia, mas tem sonho e lirismo. Ao final, João Bosco relembra Sil da Terra, música de Milton Nascimento e Chico Buarque. Uma versão nova para a canção que permanece extremamente atual, relevante e cortante. E é com ela que a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui.
Rebulhar o trigo, recolher cada bago do trigo.
A edição dessa terça-feira fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta e você confere o nosso programa na Rádio Brasil Atual 98,9 FM e na Grande São Paulo, também pelo site radiobrasildefato.com.br. A gente chega para o mundo inteiro. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Por aqui a gente aproveita para agradecer essas emissoras por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação do programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira, André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmazo, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.